A paz na terra, anseio profundo de todos os homens de todos os tempos, não se pode estabelecer nem consolidar senão no pleno respeito da ordem instituída por Deus. De facto, contrasta clamorosamente com essa perfeita ordem universal, a desordem que reina entre indivíduos e povos, como se as suas mútuas relações não pudessem ser reguladas senão pela força. No entanto, imprimiu o Criador do Universo no íntimo do ser humano uma ordem que a consciência deste manifesta e obriga perentoriamente a observar. Mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho à sua consciência e aos seus pensamentos. E como poderia ser de outro modo? Pois toda a obra de Deus é um reflexo de sua infinita sabedoria, reflexo tanto mais luminoso quanto mais essa obra participa da perfeição do ser. Sendo os homens sociais por natureza, em mister, convivam uns com os outros e promovam o bem mútuo. Por esta razão, é a exigência de uma sociedade humana bem constituída que mutuamente sejam reconhecidos e cumpridos os respectivos direitos e deveres. Segue-se igualmente que todos devem trazer a sua própria contribuição generosa à construção de uma sociedade na qual direitos e deveres exerçam consolência e eficiência cada vez maiores. Exige ainda a dignidade da pessoa humana um agir responsável e livre. É que, acima de tudo, veneráveis irmãos e diletos filhos, há de considerar a convivência humana como realidade eminentemente espiritual, como intercomunicação de conhecimentos à luz da verdade. A todo o custo, se deverá, portanto, evitar que pela terceira vez desabe sobre a humanidade a desgraça de uma guerra mundial com suas imensas catástrofes económicas e sociais e com as suas muitas depravações e perturbações morais. Nada se perde com a paz, mas tudo pode ser perdido com a guerra. Assim se exprimia o Papa João XXIII, citando o seu predecessor Papa Pio XII na sua encíclica Pacem in Terris, publicada no Vaticano a 11 de abril de 1963, num contexto político e geopolítico internacional problemático de guerra fria entre os dois blocos, os Estados Unidos da América e a ex-União Soviética, cujas consequências se revelaram dramáticas para muitos países do sul do mundo, de modo particular Angola e Moçambique, onde a guerra, mais do que fria, era realmente bastante quente, com consequências gravíssimas para os dois povos e países. Passaram 50 anos após este apelo da Pacem in Terris. Não obstante os apelos de Afrique Munus, eis que, no Moçambique de hoje, paira de novo o vento da guerra após 20 anos de paz. O que é que está a acontecer realmente neste país? A palavra ao professor e filósofo moçambicano Alberto Ferreira.
Falando da nossa situação em Moçambique, na terça-feira, portanto há uma semana, acordamos com a notícia que fez com que todo o povo moçambicano estivesse naturalmente com medo. Houve ataque na zona de Moxungo. Moxungo está na província central de Moçambique, que é Sofala. Ali estavam instalados os militares da RENAMO e que eles pretendiam e queriam organizar-se para fazer o boicote das eleições deste ano, que vão decorrer as eleições agora. Então, a questão aqui ficou exatamente na perspectiva do boicote. É que, uma vez apercebido desta situação, o governo, praticamente a partir da polícia, de intervenção rápida, e os militares, eles procuraram dispersar qualquer iniciativa tendente a boicotar as eleições. E que a RENAMO ainda mantenha os seus militares armados. O Acordo Geral de Paz, que ocorreu em Roma em 92, deixaram alguns pontos em suspenso, quer dizer, em suspensão. E estes pontos têm a ver com a lei eleitoral que não concordaram. O que eles concordaram é que concordaram que não concordavam o mesmo ponto sobre a lei eleitoral. Isso significava que, naturalmente, iriam ulteriormente concordar em Moçambique. E a RENAMO, assim também como a Frelimo, os dois perderam uma grande ocasião da mediação da comunidade de Santo Egídio e da comunidade internacional de terem resolvido este ponto crucial e o mais sensível de entre todos os outros pontos. Quero dizer, chegar a uma conclusão de como poderia ser compostos os membros da Comissão Nacional de Eleições, como poderia também funcionar a Comissão Nacional das Eleições. E o que é que acontece? Hoje a luta está exatamente à volta da lei eleitoral. A RENAMO não concorda que a lei eleitoral, os membros da CNE, seja, portanto, representativa, quer dizer, a Frelimo tem maior número no Parlamento, significa, naturalmente, que deve ter a maioria na CNE. A RENAMO tem reduzido os membros, cada vez que passa o tempo, os seus deputados vão se reduzindo sempre mais. Então, eles não acham correto que haja esta representatividade e que deviam ir pela paridade. São 17 membros da CNE, eles pretendiam que os 7 fossem da RENAMO, os 7 da Frelimo, portanto, fossem pares, iguais, em número, e 3 fossem da comunidade civil, incluindo o presidente da CNE. Aqui existe uma grande desconfiança entre a Frelimo e a RENAMO. O que na minha ótica, poderia existir seria que estas duas forças pudessem, mais uma vez, a exemplo de aquilo que ocorreu em Roma, uma mediação, e que quando cada um pretende ser o juiz da sua própria causa, não tem outro modo senão sempre puxar a sardinha para o seu lado, né? A brasa para o seu lado.
Le rapport entre les peuples doit être réglé par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, non plus que par la peur et par la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres. Jamais, plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.
Eu acho que a questão é fundamentalmente esta, mas tem 3 pontos cruciais que a RENAMO tem vindo a reclamar. Primeiro, acusa a Frelimo de agir como partido único ou como sempre agiu desde 1975. Isso significa que o Estado está totalmente partidarizado para exercer ou executar qualquer função pública, é preciso que se seja membro da Frelimo como condição primária. A partidarização do Estado, depois também eles não aceitam que os seus militares, que faziam parte, porque depois do acordo de paz houve uma força única e os membros da RENAMO, os generais, fizeram parte do exército, então houve uma exclusão, segundo as lamentações da RENAMO, a exclusão de boa parte ou quase todos os generais de altas patentes da RENAMO do exército moçambicano, do exército importante. E depois, a terceira questão é da lei eleitoral, onde eles não se encontram. As conversações que têm desde dezembro estão a negociar, mas as negociações cada um está sempre com os pés juntos, ninguém dá um passo à frente, ninguém é flexível. Portanto, a RENAMO diz que a Frelimo não pretende escutar-nos. E a Frelimo diz que a RENAMO quer nos impor a sua visão. Nós, então, não temos o dever de sermos, não temos nem o dever, nem o direito. Nós não podemos ser impostos nada. Então, a luta está ali, nesses 3 pontos, né? Mas a questão é que eles deviam ter resolvido o problema já a partir de Roma com a mediação da comunidade de Santo Egídio, que nenhuma das forças aproveitou esta grande ocasião durante 2 anos. É preciso recordar que foram 2 anos de conversações em que, dentro desses 2 anos, todos com grande entusiasmo, felicidade para celebrar a paz finalmente que chegou, esqueceram-se deste ponto que é fundamental da lei eleitoral. Do meu ponto de vista, se fosse perguntado, às vezes eu me questiono por que não pôde contratar que a organização, a exemplo de Quênia, a Comissão Nacional das Eleições é praticamente um organismo neutro, imparcial, que não pertence a nenhum partido. quando nós colocamos os árbitros a desempenhar igual papel de jogador, jogador, árbitro, árbitro, jogador, então não sabemos qual jogo nós estamos aqui a jogar. Portanto, de um ou de outro modo, ficou sempre um problema que não ficou resolvido. Durante todo este tempo, estes problemas vinham sendo resolvidos um pouco mais com a diplomacia excelente de Chissano, que é sempre muito, muito aberto, muito tendente à comunicação. Com Gebura, a questão tornou-se relativamente mais fechada, mais rígida, e todas as conversações estão para escutar, não para dar um passo à frente. Isso também implica, naturalmente, que os outros estejam na defensiva e procurem por meios de violência para retaliar ou mesmo para forçar a contraparte a melhor negociar. Mas o problema aqui, no meio de tudo isso, quem está a sofrer é o povo civil, porque até agora já estamos a contar com cerca de 8 óbitos. 4 da Frelimo morreram em Muxungo, 1 da Renamo, e atacaram um caminhão cisterna e também atacaram 2 autocarros. Então morreram 3 pessoas neste ataque. Isto significa que a linha que liga de norte ao sul, de sul ao norte, a estrada principal da ligação, que é a única que liga norte-sul, sul-norte, está agora comprometida. Quer dizer que as pessoas já não estão a viajar com tranquilidade, estão a ser acompanhados por batalhões para atravessarem a estrada. Isso, à noite, também estão proibidos de viajarem sozinhos, porque o estado de segurança não é fiável. Então, estamos nessa situação aqui, que é muito complicada, e ninguém, nenhum moçambicano, não quer nem pelo menos ouvir falar da guerra, que durou 16 anos e todos os moçambicanos sofreram na carne e no alto. Esta situação bastante dramática, podemos definir guerra fratricida, guerra civil, guerra de desestabilização, guerra não se sabe, mas durante 16 anos os moçambicanos passaram por esta difícil situação.
Vou falar para vocês que é melhor conversar para não guerrear. Vou falar desse mundo do sonho profundo de Mangolé. Vou falar para você que gosta de si, que gosta de mim.
Eram palavras do professor e filósofo moçambicano Alberto Ferreira. Considerações sobre a crise política em Moçambique e as ameaças à paz naquele país após 20 anos dos acordos de paz. Voltaremos a falar do mesmo assunto na próxima semana.
E com esse valor, força de um povo e sentido de circuito dessa.
Sabe aquela divisão, é? Tá linda na teu canal. Oh, na bolingo.
Vou falar desse mundo e do sonho profundo do Mangolé. Vou falar de você que gosta de si e que gosta de mim.